Igreja Cristã Gênesis apresenta Conferência Teológica Igreja. Identidade, propósito e unidade.
Irmãos, bom dia mais uma vez. É muita responsabilidade abrir e dar início a uma conferência como nós nos propomos a realizar no mês de fevereiro, onde teremos pastores, mentes pensantes que com certeza vão contribuir muito para o crescimento da nossa igreja, para o nosso crescimento como cristãos. E eu quero de alguma forma poder estar colaborando nessa manhã com a igreja, com os irmãos aqui presentes. Quero antes de tudo te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, vamos ler dos versos 21 a 23. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, os versos 21 a 23. Essa é uma conferência teológica que tem como nome Igreja, sua identidade, seu propósito e a sua unidade. E nessa manhã eu quero estar falando sobre identidade. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versos de número 21 a 23. É um clássico na literatura cristã, como costumo dizer, que diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Eu quero começar com uma pergunta, e essa pergunta, ela pode parecer que não tem nada a ver com o que vamos falar hoje, nessa manhã. Por isso eu já quero já avisar todos aqui presentes: fiquem calmos, fiquem tranquilos, abram as suas mentes, fiquem tranquilos. Em primeiro lugar, a ideia é que a gente entenda essa pergunta de uma forma muito tranquila. A segunda informação importante sobre essa pergunta é: ela é uma pergunta muito, mas muito esquisita. Você vai no primeiro momento talvez dizer assim: peraí, aonde que ele quer chegar com essa pergunta, com esse questionamento? Tenham paciência, gente bonita e fofa de Deus. Apenas medite na pergunta. Talvez seja uma pergunta que seu filho, um amigo, um conhecido, sua esposa talvez, já fizeram a você. E a pergunta é a seguinte: como um vampiro pode saber que ele é, se ele não pode ver a sua imagem refletida nem em espelhos, tampouco em fotos? Como um vampiro pode saber quem ele é, se ele não consegue ver sua imagem refletida num espelho, ou mesmo ter uma foto que possa dizer quem ele é? Vampiros, antes de tudo, é uma ficção, certo? Todos, eu acredito, conhecem a história dos vampiros. O mito dos vampiros diz que eles não se veem no espelho porque eles não podem se enxergar e também não existem fotografias deles. A grande pergunta, a grande questão é: como o vampiro pode saber quem ele é? Como pode se conhecer se ele não se enxerga, se ele não se vê, se ele não tem uma imagem de si? Como ele pode se reconhecer se ele nunca se viu? Você só pode reconhecer algo que um dia você viu. Por exemplo, como é que você pode procurar algo que você nunca viu? Ah, eu estou procurando. Mas, tá bom, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando aquilo que eu nunca vi. Meio sem nexo isso. Mas espera aí, você não pode procurar uma coisa que você nunca viu. Você só pode procurar o que você um dia viu. E por quê? Como é que você vai dizer, olha, eu encontrei aquilo que estava perdido. Mas você nunca viu? Como é que você vai encontrar algo? Por exemplo, você tem uma chave e parece que chaves são algo que sempre estamos perdendo. Como é que você pode dizer que você encontrou a chave que você perdeu? Porque você conhece a sua chave. Talvez tenha um chaveiro que identifique o seu nome, alguma coisa do tipo. Você sabe que é a sua chave. E quando você enxerga a sua chave, você diz, essa é a minha chave que eu tinha perdido. Pronto, eu encontrei. Não precisa nem utilizar aquela coisa do som longuinho, né? Eu lembro da minha mãe, nossa, ela vivia perdendo a chave. Não, eu vou agora no som longuinho. Enfim. Agora, como um vampiro poderia se reconhecer se ele nunca se viu antes? Como um vampiro faz para confirmar a sua identidade? Se o que garante a identidade de alguém é sempre, digamos assim, um ato público. Como assim, PR, um ato público? Por exemplo, todo mundo aqui tem um documento de identidade. Todo mundo tem. Seja identidade, passaporte, uma CNH, todo mundo deve ter. Em geral, esses documentos eles têm algo em comum entre eles, que é uma fotografia. Você vai ver lá, tem uma fotografia. E quando eu olho a foto da minha identidade, eu olho, que homem, como ele está bonito, sabe? E por que eles precisam vir acompanhados de uma fotografia? Porque é a fotografia o meio pelo qual as pessoas vão te identificar, irão te reconhecer, sabe? Elas vão provar que você é você mesmo, sabe? Tá dando para entender? É mais ou menos isso. Peraí, pastor, tá ficando muito esquisito, tá ficando muito estranho. Primeiro você fala de vampiro. Eu tô numa igreja cristã, né? E agora você tá falando de identidade? Calma, irmãos. Eu disse para vocês terem o quê? Paciência. Meditem na pergunta. Existe uma cena de uma peça de um ator francês chamado Georges Cutellini. Ele escreveu uma peça chamada Carta Registrada. Nessa história da carta, esse dramaturgo francês, ele conta a história de um homem que trabalhava numa agência de correios. E de repente ele percebe que vai chegando junto ao guichê dele um amigo dele de longuíssima data que ele já não via há anos. E ele fitou o olhar nele desse amigo, o amigo fitou o olhar também para ele, e ambos se alegraram, sabe? Eles brincavam juntos, saíam juntos, era uma amizade incrível. E quando o amigo chega no guichê, ele diz, rapaz, quanto tempo, que saudade, como é que você está, como é que está a tua família? E o rapaz, nossa, eu tô bem, agora você está muito bem, está ótimo, não mudou nada. E aquela alegria, assim, sabe? E conversa vai, conversa vem, aquele papo de reencontro de amigos, e de repente o rapaz diz assim, olha, eu vim buscar uma carta registrada, né? Puxa, se eu soubesse que era você, teria pego essa fila toda. Eu vim buscar uma carta. Só que para receber essa carta, ele precisa entregar um documento. E o amigo dele diz, sem problema nenhum, a gente está aqui para te ajudar. Sabe, estamos aqui para te ajudar. É diferente do Brasil, ele está na França. Estamos aqui para te ajudar. Me dá seu RG. Como assim meu RG? Você não sabe quem eu sou? Acabamos de falar aqui, matamos as saudades. Como assim meu RG? E o amigo responde para ele, olha só, eu reconheci você como um homem no mundo, mas como funcionário, eu ignoro completamente você. Enquanto você não me mostrar o seu documento com uma foto, não vou te entregar esse documento. Você já deve ter tido uma experiência assim, né? De chegar no local, a pessoa te conhecer, mas ainda assim te pedir um documento para identificar. Por exemplo, no banco. Você quer pegar um empréstimo de um valor altíssimo. Aí o gerente te diz: seu Leonardo, por favor, me dá a sua identidade aí. Como assim? A gente estava aqui tomando café, a gente estava falando sobre a vida. Eu sou cliente desse banco há 40 anos. O meu RG é 002001. Como assim você está pedindo meu RG? E o gerente me responde: seu Leonardo, a sua palavra não vale nada. Se o senhor não me der esse documento, eu não vou poder concluir essa ação. Você nunca vai poder contar só com você para testemunhar sobre você. Você não consegue dizer quem é você só com as suas palavras. Você não consegue provar que você é quem você é só com as suas palavras. Por isso você anda com os seus documentos. Você vai viajar daqui para um outro país, vai no controle e o homem, a autoridade, vai lhe pedir o quê? O seu passaporte. Ele vai olhar para você, vai olhar para o passaporte, é aquela coisa cara crachá. Ele vai fazer isso. Ele vai olhar para você, vai olhar para a foto, vai pedir para você tirar os óculos, no meu caso, para poder ver se de fato é aquela pessoa que está na foto. Se tiver uma cara de maníaco, esquece, você não passa. Você vai ser negado. Mas se ele reconhece você na foto, já é um bom caminho. Porque a primeira coisa que ele confia não é em você. Ele confia no passaporte. Ele confia naquilo que o documento está apresentando para ele. Assim como o cara do guichê não confia em você. Por mais que ele olhe para você e diga: eu sei que você é essa pessoa, mas eu não posso confiar no que você está dizendo. Eu preciso de um documento, e esse documento é o que possui autoridade, não a sua palavra. O passaporte tem mais autoridade do que a sua palavra. Autoridade confia no testemunho do passaporte. É ele confia no que aquele passaporte está dizendo. Está dizendo quem é você. Então, quando ele olha para a foto, vê você, olha para a foto, ele diz: o passaporte diz que essa pessoa da foto é tudo isso aqui que o passaporte está dizendo. Eu estou olhando e eu estou vendo essa pessoa da foto. Ok, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Sou louco por tirar a América. Ou seja, as pessoas, elas não conseguem dizer apenas o que elas são. Elas precisam de uma outra voz que diga o que elas são de verdade. Se você não é um vampiro, então você pode contar com a possibilidade dessa confirmação. A menos que você seja um vampiro, o que não é verdade. Seria impossível alguém confirmar sua identidade, porque você não teria condições nem de ter uma foto para confirmar sua identidade. Mas esse não é o caso. Podemos tirar foto, podemos, portanto, ter uma identidade. Mas ainda assim, gente bonita e fofa de Deus, é preciso que alguém endosse nossa identidade. É preciso que uma voz diga quem nós somos e confirme quem nós somos. Agora pode parecer que as coisas comecem a fazer um pouco mais de sentido para você. E eu espero que faça sentido para você nessa manhã. Nós estamos aqui falando de algo importante na vida cristã: a identidade de um cristão. E a garantia dessa identidade não está no seu discurso. Você pode ver 30 mil vezes: eu sou um cristão, e não é isso que vai te fazer ou vai te tornar um cristão. Existe um outro testemunho poderoso, e esse testemunho não vem de você. E é esse testemunho que você e eu precisamos para ser quem nós somos. Você já parou para imaginar, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés recebe a missão de Deus para a sua vida, e aí ele tem que chegar para o povo e dizer: gente bonita e fofa, Deus me enviou para vocês. Mas tem um detalhe: Moisés era gago. Gente bonita. Até lá a pessoa: o que esse gaguinho está falando aí? Como é que o povo vai confiar só na palavra de Moisés? Se você lembra da passagem, você lembra que Deus diz assim, quando Moisés lhe pergunta, e quando perguntarem, o que lhes direi? Deus lhe responde, eu sou, me enviou vocês. Imagina, chega na casa de vocês, pois não, olá, eu sou, me enviou a vocês. Quem é eu sou? Quando Moisés pergunta, e quando me perguntarem o que eu vou dizer? Moisés, ele está preocupado exatamente em nome de quem você está dizendo. Com qual autoridade você pode dizer o que você está dizendo? Como podemos acreditar no que você está dizendo? Como podemos confiar no que você está dizendo? Moisés está preocupado com um testemunho que possa garantir a sua autoridade naquilo que ele está dizendo. Porque as pessoas precisam confiar nele, de que o testemunho só da sua palavra não é suficiente. Tem de vir algo de fora. Tudo que vamos compartilhar hoje nessa manhã, igreja, tem a ver com esse problema. E isso está muito claro nessa passagem que nós acabamos de ler do ministério de Jesus. Vocês perceberam como começa o ministério de Jesus? Ele inicia com um batismo. E é interessante como o batismo, como a cena do batismo, ela é construída. Vamos observar de novo esse texto. Vamos começar com o contexto dessa passagem. Observe que o verso 21 diz, ao ser todo o povo batizado, ou seja, todo mundo foi batizado, Jesus também foi batizado. O batismo já aconteceu, Jesus foi batizado. E Lucas, ele acrescenta algo que só ele notou e que para ele era importante observar aquele comportamento de Jesus. Em todas as outras ocorrências do batismo de Jesus, a cena de Jesus orando, ela simplesmente não aparece. Só aparece no Evangelho de Lucas. E isso é importante por quê, pastor? Primeiro, Lucas não está narrando que Jesus orava em diversas circunstâncias sem nenhuma intencionalidade. Não. Lucas quer que os seus leitores notem que em todas as circunstâncias cruciais do ministério de Jesus, ele estava orando. Ele quer que a sua igreja, que vai ler o seu evangelho, note que Jesus, em todos os contextos importantes de sua vida, ele estava orando ou ele orava. É uma ênfase de Lucas, portanto, mostrar a devoção de Jesus em todos os momentos importantes da sua vida. E começa exatamente com o mais importante, no que diz respeito ao início do ministério de Jesus, que é o momento do batismo. Ele é batizado. E depois de ter sido batizado, ele estava o quê? Orando. E a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, uma coisa acontece. Primeira coisa que acontece, o céu se abre. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Segunda coisa importante, logo em seguida, o Espírito Santo desceu sobre ele. E terceira coisa importante, a voz do Pai ecoou dos céus, confirmando quem era Jesus para todos que estavam ali, inclusive para o próprio Jesus. É uma cena linda, emocionante. É a cena que coloca na história do Evangelho a Trindade. É a cena que mostra o céu se abrindo diante do ofício de Jesus, sendo realizado naquele gesto de extrema obediência. Jesus está ali em obediência a Deus, se submetendo ao batismo de João. E em oração, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo desce como testemunha. Ela está ali para testemunhar na forma de uma pomba, para testemunhar um discurso que vai ser falado sobre Jesus. Quem vai dizer quem Jesus é? É o próprio Deus. Não foi Jesus que falou, não. Foi o próprio Deus. Não é Jesus quem vai dizer quem ele é, mas os céus se abrem para que Deus diga quem Jesus é. Mas Deus não vai dizer que Jesus, quem é Jesus, só para dizer quem é Jesus. Isso é um ato público. O Espírito Santo está ali para testemunhar aquilo que o Pai está dizendo sobre o Filho. E o que o Pai está dizendo sobre o Filho? Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Primeira confissão importante que Deus faz aqui sobre o Filho é de que Cristo é o seu Filho. Aparentemente você pode olhar esse texto e dizer, puxa PR, por que é tão importante Deus aparecer aqui? Por que foi tão importante para o ministério de Jesus começar, Deus professar a filiação de Jesus? O que está em jogo, igreja? E o que Lucas quer mostrar ao seu leitor, colocando nessa cena o próprio Deus dizendo quem Jesus é? A gente só consegue entender a importância da implicação desse discurso de Deus sobre Jesus quando a gente observa esses três versos que a gente leu acima. E tem duas maneiras de ler a Bíblia. Ou você lê a Bíblia entrando na floresta, e aí você vai entrar na floresta, você vai ver detalhes da floresta que você não veria se talvez você estivesse sobrevoando. E a segunda forma é sobrevoando. Você vai ter uma visão mais ampla, mas você não vai ver os detalhes. A vantagem de quem sobrevoa é que ele vê o todo, mas não vê os detalhes, como eu disse. Mas quem entra na floresta vê aquilo que aquele que está sobrevoando não vê, que são detalhes. E precisamos fazer esses dois movimentos num texto bíblico. Precisamos sobrevoar esse texto para ver ele no seu todo, a sua relação com o seu todo, e mergulhar nesse texto e encontrar os detalhes nesse texto. A primeira coisa que a gente fez aqui foi exatamente isso: olhar para o texto e descobrir o seguinte: tem alguns detalhes importantes, e os detalhes importantes desse texto são esses. Jesus está começando o seu ministério. A primeira coisa que ele faz é se submeter ao batismo de João. E ele ora, e enquanto ele está orando, o céu se abre. A testemunha de Deus, que é o Espírito Santo, desce sobre Jesus. Deus professa como Pai de Jesus Cristo um discurso sobre Jesus, revelando ao mundo a identidade de Jesus. Igreja, você parou para imaginar que todo recomeço Deus está presente? Todos os grandes começos têm uma origem: Deus. Deus está no início de todas as coisas. Ele cria o mundo falando. Ele redime o mundo falando. E o primeiro movimento redentor de Deus, da nova criação em Cristo Jesus, começa com a declaração divina sobre a identidade de Jesus. Quem primeiro revela ao mundo quem é Jesus é o próprio Deus. Gente bonita e fofa de Deus, a gente tem que parar tudo aqui. O responsável por revelar quem é Jesus ao homem é o próprio Deus. Mas existe uma outra coisa que a gente não pode perder de vista. E é por isso que, depois de ver esses detalhes, a gente vai precisar sobrevoar o texto. E para sobrevoar o texto, a gente tem que observar esse fragmento de Lucas num todo. Agora a gente vai fazer um pequeno sobrevoo. Imaginem vocês o seguinte: a gente está olhando o texto de Lucas agora. Qual é a primeira coisa que você deve estranhar se você continuasse a história de Jesus agora? Por exemplo, leia aí rapidamente os versos 23 e 24. Você já vai descobrir a mudança de um gênero de texto aí. Percebeu o que acontece? 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José. Logo a seguir, depois da narrativa sobre o batismo de Jesus, Lucas oferece aquele gênero textual que é o mais delicioso de se ler na Bíblia, que todos se debruçam com toda a paixão, com toda a entrega, e que todo mundo adora ler. Genealogia, não é isso? Quem não gosta de ler a genealogia de alguém? Sabe? Coisa deliciosa de se ler. Quando a gente lê a genealogia na Bíblia, a gente fica desesperado. Lucas, eu não entendo por que ele fez isso, sabe? Eu não entendo. Para que colocar a genealogia? Mas aqui, ainda a coisa fica mais esquisita. Você não acha? Onde é que a gente costuma colocar a genealogia? No início do texto. É sempre assim, sempre no início. Lucas, o bonitão, o emprotem da coisa, coloca no final. O que será que Lucas está querendo dizer com a genealogia aqui? Aqui está começando tudo. No batismo de Jesus, começa a nova criação. Na profissão de Deus, com relação à identidade de Jesus, é o início de tudo. Tudo está começando ali. A genealogia é colocada exatamente aqui. A coisa está começando aqui. Mas tem mais uma coisa extremamente esquisita. Se você é um especialista em genealogia, como eu espero que você seja, você sabe que as genealogias, em geral, elas começam como? Exato. De baixo para cima. Essa aqui, como é que foi? Inverteu tudo. Ela inverteu a ordem. Ela aparece. Sabe aqueles filmes que você começa assistindo? Aí de repente para num ponto. Aí o que você faz? Ela vai de trás para frente, invertendo toda a história. É o que está acontecendo aqui. Ele nos oferece uma genealogia, e essa genealogia, ela é invertida. Bom, preste atenção numa coisa importante. Deus diz: você é meu filho, não é isso? Deus diz: tu és meu filho. Como começa a genealogia? Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era como se pensava. Como as pessoas encaravam Jesus? Filho de José? Então, como se pensava, você vai ver ali sendo descrito sobre Jesus. Jesus, filho de José, e depois filho de Eli. Estão percebendo isso? E aí começa uma genealogia regressiva, não é? Então você vai ver ela regredindo até chegar em quem? Quando você olha a genealogia toda até o final, você percebe no verso 38, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão, filho de Deus. Como a genealogia é importante na teologia, irmãos. Como é importante. Puxa, meus irmãos, será que Lucas estava assim? Ah, vou jogar a genealogia em qualquer lugar, no meio da minha história, e fica aí à toa. Não, claro que não. Ele não está ali jogando uma genealogia, não está trabalhando com uma sequência de informações aleatórias, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma intencionalidade. É claro que ele está preocupado com tudo isso. Ele quer que o seu leitor entenda o que ele está dizendo, o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo em primeiro lugar? Ele está mostrando ali que a nova criação de Deus está sendo estabelecida exatamente no início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado e ouviu a declaração divina testemunhada pelo Espírito Santo de que ele era o filho de Deus. Mas como se pensava? Ele também era filho de José. E dali você traça toda uma genealogia que liga Jesus, o Filho de Deus, a um outro Filho de Deus. E quem é esse outro Filho de Deus? Adão. Será que então Lucas estaria comparando dois homens? Um, o homem de Deus, Jesus, e o outro, o primeiro homem, nosso pai Adão? Parece que sim. E o que nos ajuda a confirmar tudo isso? O sobrevoo. Quando a gente olha a floresta de cima, e aí a gente não pode olhar só para a genealogia, a gente tem que olhar o que vem depois. E o que vem depois? O jardim do Éden, quer dizer, o deserto. Como que começa a história da criação? Deus cria o mundo. Ele cria o mundo falando. Ele não criou o mundo manipulando. Sua palavra faz cumprir tudo. Ou seja, o mundo surgindo. Ele cria um jardim. Esse jardim ele coloca onde? No Éden. O Éden não é o jardim. O Éden é o lugar onde ele coloca o jardim. E esse jardim de Deus é o lugar onde ele coloca seu homem, sua criação ali. E ao colocar o homem no jardim, imediatamente o que Deus coloca ali? Adão debaixo de um estado que os teólogos costumam chamar de probatório. Nesse jardim, ele vai estar sobre uma prova, ele vai estar sobre um teste, e é o teste da sua fidelidade para com Deus. O problema é que a fidelidade de Adão a Deus depende da sustentabilidade da sua identidade. De Adão saber quem ele é, e de Adão se gloriar em ser aquilo que Deus quer que ele seja. E o estado probatório está ali para que Adão possa rejeitar em primeiro lugar todas as tentações que levam ele a ser quem ele não é, rejeitar todas elas e assumir a identidade que Deus deu para ele. Então ele tem que aprender a viver naquele jardim, confiando naquilo que Deus quer que ele seja, e não na sua vontade de ser quem ele não é. Irmãos, existem três grandes demandas na vida de uma pessoa. Três grandes demandas. A primeira delas é ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Essa primeira demanda é muito fácil de ser percebida, e desde pequeno a gente carrega essa demanda. Quando a gente quer ser aquilo que papai e mamãe quer que a gente seja, e a gente fica triste quando a gente não se torna aquilo que papai e mamãe quer que a gente seja. Então a gente batalha para ser aquilo que papai e mamãe quer que a gente seja. Até que chega um dia, e essa é a primeira demanda, é aquela que faz com que as pessoas, de alguma forma, tentem se tornar aquilo que os outros querem que ela seja. Mas aí, de repente, ela diz: eu não quero ser o que os outros querem que eu seja. Eu vou dar um brado de liberdade. E aí, ela atende a segunda demanda da vida: eu vou ser quem eu quero ser. E aí ela descobre que ela só trocou um tirano por outro. E o pior de tudo, pode passar o tempo, e aí ela descobrir uma das coisas mais incríveis que a Bíblia nos ensina desde o início, de que procuramos ser uma coisa, sendo que já somos uma. Então pensem comigo, quando eu era pequeno, eu queria ser três coisas. Eu queria ser arquiteto, era meu sonho. Eu queria ser jornalista, era meu outro sonho. E eu queria ser o Batman. Eu lembro que minha mãe e meu pai riam: Batman, você é gordinho desse jeito? E eu, e qual o problema ter um Batman gordinho? Bate gordo, fat Batman, sei lá. E eu falava isso todo animado. E eu sei que eles vão ver isso. Eu sei que eu vou pagar um preço pelo que eu estou falando. Não tem problema. Era o que eu queria ser. Eu queria ser isso. Quando eu crescer, veja, eu já estava angustiado quando pequeno. Sabe? Eu vou ser isso. Minha mãe queria que eu fosse militar, seguisse carreira como militar, como marinheira, ela chegava e escrevia cartas para aqueles quartéis ali na Avenida Brasil. Era o sonho dela. Sabe? Eu já estava angustiado. Como eu já sofria, irmãos, quando eu era pequeno. Eu já carregava comigo essa angústia que eu carrego até hoje. Eu já estava lutando com uma coisa que eu estou lutando há 45 anos. E de onde vem essa luta? Essa luta vem do Éden. Essa luta vem exatamente quando a gente acha que nós estamos sempre tendo que responder a uma demanda, às expectativas de se tornar algo. E aí a gente conhece uma terceira e mais importante de todas as demandas, que não é ser o que os outros querem que a gente seja, que não é ser quem a gente quer ser, mas ser aquilo que Deus disse que somos. Isso é o mais importante para todos nós. Por que alguém quer que diz isso, que diz assim: vejo a minha angústia quando eu era pequeno, que talvez seja a angústia de muitos aqui, só que eu, quando criança, eu não era cínico, como eu sou cínico hoje, como você é cínico hoje. A angústia é a seguinte: eu quero ser X, pô, mas você já não é alguma coisa? Quando alguém diz, eu quero ser esse alguém, ele já se vê como nada. Você já não se enxerga como nada. Se existe algo que a serpente plantou no coração do homem, foi a dúvida sobre a sua própria identidade. E como a serpente planta a dúvida com relação à nossa identidade? Nos fazendo admirar o que não somos e despertando em nós o desejo de querer ser o que nunca seremos. Jesus também está debaixo de um estado probatório. PR, por que você está dizendo isso? Se você está acompanhando o raciocínio comigo até agora, o da floresta, você já percebeu que três eventos, ou três, digamos assim, ensinos, Lucas está nos propondo. Primeiro ensino do batismo de Jesus. Segundo ensino da genealogia invertida de Jesus. E o terceiro ensino qual é? Se você prestou atenção, logo depois da genealogia, o que acontece em seguida? A tentação de Jesus. Quando Adão foi colocado no jardim, ele logo em seguida está no estado probatório e vai passar por tentação. Então, o primeiro Adão é colocado num jardim. O último Adão, ele é colocado num deserto. Mas o que é mais curioso? A testemunha. Você percebeu que a testemunha que estava no batismo aparece no deserto? O que a testemunha faz no deserto? Verso 1 do capítulo 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi guiado por quem? Para onde? Para o deserto. E Mateus é mais explícito ainda. Mateus diz: e foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Como assim? O Espírito Santo está conduzindo Jesus para o deserto e com a finalidade de ser tentado pelo diabo? Como assim a testemunha que acabou de ver e testemunhar a declaração divina de que Jesus é o Filho de Deus está agora sendo aquele que está guiando Jesus para o deserto para que ele venha a ser tentado em quê? Qual é a tentação de Jesus? O que Satanás vai tentar Jesus naquele deserto? Observem o que acontece no capítulo 4, verso 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então, o diabo lhe disse, ou seja, depois de Jesus, exaurido, cansado de ter sido perturbado 40 dias, depois de Jesus estar ali cansado, vem uma tentação brutal. Que tentação é essa, meus irmãos? Veja só a tentação de Satanás. Se tu és filho de Deus, No batismo, o que Jesus ouviu? Tu és, uma afirmação. E agora, se tu és filho de Deus. Percebam onde tudo está se encaixando aqui. Satanás não está tentando Jesus meramente, meus irmãos. Satanás está exercendo a sua profissão original ali desde o Éden. Ele está cumprindo aquilo que ele sempre fez. Alguns acham que a teologia liberal começou no século XIX. Eu entendo que a teologia liberal começou lá no Éden. O pai da teologia liberal é a serpente. E por que a serpente? Porque a serpente, ela não questiona Deus. Ela questiona a palavra de Deus. O discurso de Deus coloca em xeque o que Deus diz. Quando a serpente tenta a mulher, a primeira coisa que a gente descobre é que alguma coisa aconteceu antes. Deus fez todo o acordo, todo o pacto com Adão. Adão tinha clareza com relação ao pacto. Tanto tinha clareza que a mulher não estava presente. Mas ela sabe do pacto e sabe do pacto porque o homem falou do pacto. O homem tem, portanto, consciência do pacto. A mulher também tem consciência do pacto, porque este homem diz, pelo que se entende, o homem diz à mulher o que ele sabia sobre o pacto. E quando a serpente oferece a ela, ela está munida desse conhecimento. Ela não poderia dizer, não, eu não sei. Não, ela sabia. Mas a serpente logo em seguida diz o quê? Mas não é bem isso que Deus disse. Todas as vezes que vocês ouvirem alguém dizer assim, ah, não é bem isso. Cuidado. Cuidado. A coisa interessante é o que se coloca em xeque a palavra de Deus. É como se a força de alguém dependesse não da confiança em si mesmo, mas da confiança no que Deus disse. E Satanás sabe que quando alguém perde a confiança na palavra, esse alguém vai buscar confiança onde? Em si mesmo. E aí está a nossa derrota, igreja. O nosso fracasso está em acreditar mais em nós mesmos do que naquilo que a palavra diz sobre quem nós somos. Gente bonita e fofa de Deus, ouçam o brado do leãozinho. Todas as vezes que a gente se depara com o estudo do autoconhecimento, a gente só tem duas raízes. Uma é aquela grega, socrática, que vai dizer que você é o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Você, por você mesmo, vai chegar ao conhecimento de quem você é. Basta você ter a capacidade de analisar a si mesmo, de poder escutar o que os outros dizem sobre você e poder ter a capacidade de analisar a si mesmo. Essa é uma maneira de você entender o autoconhecimento. A outra maneira é bíblica cristã. É aquela que parte do pressuposto de que a nossa maneira de analisar quem nós somos está manchada pelo pecado. E por isso não vamos conseguir analisar quem nós somos. Não vamos conseguir pensar sobre quem nós somos sem a influência desses efeitos da queda em nosso coração. E o nosso olhar sobre quem nós somos é um olhar nebuloso. Não é um olhar profundo como é o olhar de Deus. Por isso o salmista ele declara a Deus dizendo, Senhor, sonda o meu coração. Ele não está dizendo que ele pode sondar o próprio coração. Ele está dizendo, sonda o meu coração. Porque ele sabe que aquilo que Deus diz sobre ele é mais importante do que aquilo que ele sabe, ou porventura, acha que sabe sobre si mesmo. Aquilo que Deus diz sobre quem nós somos é mais importante sobre tudo aquilo que achamos ou pensamos sobre nós. E todo o nosso fracasso se reduz na falta de confiança na palavra de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler vai mostrar exatamente o antitipo ali de Adão. Se Adão, na fartura, no jardim, mesmo diante da bênção de Deus, da graça de Deus, não resiste à tentação de não ser, de ser não quem ele é, mas o que ele gostaria de ser e, portanto, deseja ser como Deus, algo impossível. No deserto, onde falta tudo, Jesus é aprovado. Fica sempre uma pergunta: por que o último Adão foi provado no deserto, enquanto o primeiro Adão foi provado num jardim? Porque só o Filho de Deus só pode ser tentado mesmo no deserto. Porque ninguém aqui vai ser tentado no deserto. Ninguém aqui vai olhar para uma pedra no deserto e vai dizer assim: que pedra suculenta, que X pedra bacon maravilhosa. Não, porque ninguém vai conseguir transformar uma pedra em pão. Você não sabe o que é ser tentado no deserto. Olha, irmão, estou passando por um deserto. Não, você não sabe o que é passar por um deserto. Não sabe. Não sabe mesmo. Ninguém pode ser tentado no deserto. Só pode ser tentado no deserto aquele que pode transformar pedra em pão, que pode transformar água em vinho, aquele que pode transformar a criação, porque é criador de tudo, porque ele fez tudo. Então, a primeira coisa que a gente vê depois daqueles 40 dias é Satanás questionando aquilo que Jesus acabou de ouvir no batismo: se tu és o Filho de Deus. Gente bonita e fofa de Deus, quando a gente lê, por exemplo, Lucas 23, abra lá em Lucas capítulo 23, verso 35. Jesus está na cruz, concluindo, portanto, o seu ministério. Ou seja, nós saímos do começo do ministério e agora nós estamos indo para o fim do ministério de Jesus. Essa é uma nota de rodapé, tá? O fim do ministério de Jesus. Veja só o que Lucas faz questão de mostrar para os seus leitores no verso de número 35. O povo ali estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Cristo é o Filho de Deus, o Messias e o Filho de Deus. Verso 39 diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Do começo do ministério de Jesus até o fim do ministério de Jesus, irmãos, você vai notar que Lucas vai mostrar o tempo todo, seja Satanás, seja os fariseus, seja o povo, seja os criminosos, seja quem for, do começo ao fim, vai colocar em questionamento, o discurso de Deus sobre quem Jesus era. E quando a gente observa a passagem da tentação de Jesus no deserto, a gente vê exatamente Jesus respondendo a Satanás da seguinte maneira: então o diabo lhe disse, verso 3, se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Sabemos pela narrativa de Mateus que Jesus diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir Deus dizer quem ele era. E agora o discurso de Deus sobre quem Jesus era está sendo colocado em xeque por Satanás. Mas algo salvou Jesus. Salvou Jesus de cair na dúvida sobre quem ele era, de não saber quem ele era de fato. E o que jogava papel fundamental na vida de Jesus foi exatamente a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus disse? Que Jesus era o Filho de Deus, e essa era a maior confirmação de que Jesus precisava para seguir do começo ao fim do ministério, confiando na palavra de Deus. Vamos pensar o seguinte, irmãos. Jesus, ele começa o ministério se submetendo ao batismo de João. Ali nós vemos que Lucas foi enfático em dizer que depois de Jesus ter sido batizado, ele estava orando. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Será que a gente poderia estabelecer uma relação entre oração e palavra? Será que a gente poderia ir mais fundo? Será que a oração não é algo que nos coloca sensíveis para ouvir a voz de Deus e acatar a voz de Deus? É verdade que a oração é sempre uma resposta à palavra de Deus. E a melhor oração é justamente aquela que a gente começa em primeiro lugar, lendo a Bíblia, não é? Primeiro, a gente lê a Bíblia para que a gente possa orar. Não o que a gente quer orar. Para que a gente possa orar a agenda de Deus. Para que a gente possa, por exemplo, na hora das nossas orações, não orar aquilo que a gente quer orar, mas orar aquilo que a gente precisa orar. Quando a gente ora o que a gente quer, a gente vai dizer para Deus o que a gente quer ser. Quando a gente lê a palavra de Deus primeiro, a gente ora o que a gente precisa ser e não consegue ser. Então me parece que de fato a oração deve começar em primeiro lugar com a Bíblia. Deve começar com a leitura bíblica e não há a menor dúvida com relação a isso. Mas a minha pergunta, já caminhando para o final, é: será que a oração que começa com a leitura bíblica, que começa com essa oração de se colocar diante de Deus para ouvir a voz de Deus, não é aquilo que exatamente conduziu Jesus em cada momento crucial de sua vida? Me parece que a cada momento decisivo do ministério de Jesus, ele estava ali orando. Ele ora, e depois da oração sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, o primeiro indício que a gente teve aqui hoje, ele estava orando, e depois de orar, Deus falou com ele. Ele ora e recebe a confirmação de Deus. Ele ora e começa o ministério. Está na hora, irmãos. Chegou o momento. O que eu precisava para começar, eu já tenho. E a minha pergunta é: o que é mais importante para definir os grandes começos? Talvez você tenha vindo para essa conferência aqui. Talvez algo no seu coração seja mais como que: eu quero ir para lá. Eu quero descansar. Eu quero ir com a minha família, mas talvez seja a oportunidade de um recomeço. Talvez seja a possibilidade de repactuar a minha experiência com meu cônjuge, com a minha família. Talvez seja a hora de recuperar algo que eu perdi. Talvez seja a hora de refazer tudo, de refazer o caminho, de reconstruir algo, de reconstituir algo. A grande pergunta é: como a gente começa? Muita gente que diz assim, eu acho que vocês não deve ter escutado esse ditado, né? Não importa como você começa. Importante é que você termine. Não é? Você pode começar mal, mas você tem que terminar bem. Não adianta nada começar bem e terminar mal. Então, por isso as pessoas dizem: olha, não importa como você começa. Importa como você termina. Mas a Bíblia, irmãos, não defende isso. A Bíblia diz: importa sim. Tanto como você começa, como você termina. A Bíblia se preocupa com os dois. E hoje a minha pergunta mais importante para você é: como você quer começar? Isso é tão importante porque você não vai conseguir fazer essa viagem que a gente vai fazer agora sem passaporte. E sabe por quê? Essa é uma viagem para peregrinos. Essa viagem é para o povo que não é daqui. É para um povo que é filho do céu, o povo que é filho de Deus, um povo que tem sua origem nos céus, que tem a sua origem em Deus e que é determinado pela palavra de Deus. É um passaporte para peregrinos que foram marcadamente identificados por Deus. E peregrinos que não nasceram do sangue, peregrinos que nasceram da palavra, que foram gerados pela palavra da verdade. É o povo da palavra. É o povo da palavra porque surge da palavra de Deus. Porque é assim que Deus cria. Porque é assim que Deus recria. A forma de Deus criar, a forma de Deus recriar é falando. A sua palavra que recria, a sua palavra que renova, é a sua palavra que dá começo, mas é a sua palavra que dá novos começos. É a sua palavra que perdoa. É a sua palavra que dá um novo universo de origem, de possibilidades, de novos caminhos. É a sua palavra. Então, onde devemos começar? Na palavra. É na palavra de Deus que você vai encontrar o seu passaporte. O seu passaporte não está fundado no que você diz sobre você. O seu passaporte não está fundado nos seus discursos sobre quem é você. O seu passaporte é a palavra de Deus. O que Deus diz que você é, isso é o mais importante. E como confiar na palavra de Deus se você é um incrédulo? Se você confiar em si mesmo? Se você se acha tão poderoso? se você se acha capaz de dar conta de tudo, se esse povo peregrino não vai conseguir peregrinar sem ser humilhado, só seremos peregrinos e nessa peregrinação seremos humilhados. Não dá para confiar na palavra de Deus sem humilhação, porque para confiar na palavra de Deus você vai ter que dar razão para ele. A gente é muito esquisito. Eu acho que existem cristãos que parecem vampiros, que acham que podem viver sem identidade, que acham que podem viver sem passaporte. Eles acham que podem viver sem uma fotografia. Mas essa fotografia, esse passaporte, é a única coisa que vai fazer você peregrinar como povo de Deus. Pastor, como eu posso fazer para começar tudo de novo? Primeira coisa, confie na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz sobre você. Você percebeu a oração, que a oração tem a ver com ouvir Deus? É engraçado, não é? A gente acha que orar é falar, mas será que orar também não é ouvir? Jesus estava orando e ouviu a declaração de Deus. Eu acho que Deus quer falar conosco sobre ouvi-lo, sobre como ouvi-lo, por que ouvi-lo, para que ouvi-lo. Existem pelo menos 3 caminhos que Jesus nos oferece no seu exemplo. Primeiro, parece que nós só vamos ouvir a palavra de Deus se orarmos. Jesus está orando e ele ouve a palavra de Deus. Segundo, parece que a gente não vai conseguir ser peregrino contando só com o nosso discurso sobre quem nós somos. O que a gente precisa de ouvir a voz de Deus. Eu acho que Deus nos colocou no caminho uma possibilidade de ouvirmos sobre quem nós somos e termos a garantia de quem nós somos. Isso é igreja. Muita gente quer recomeçar a vida. Muita gente quer recomeçar o seu caminho. Muita gente quer renovar. Mas acha que isso é possível fazer sem uma igreja local. Meus irmãos, a igreja é aquilo que Deus colocou no nosso caminho para dizer assim: ó, você é crente, viu? Você é obediente à palavra de Deus. Parece que a igreja é a embaixada desse povo de Deus que anda peregrinando em terra estranha. Então a gente precisa da embaixada, porque sem a embaixada a gente não consegue reconhecer de outras vozes quem nós somos realmente. Então precisamos de uma igreja. Terceiro, me parece que a gente só consegue ouvir quem nós somos se nós estivermos debaixo de um discipulado. Se não estivermos em comunhão com irmãos que conhecem a palavra e possam expor essa palavra para a gente. É tão interessante como a gente encontra às vezes pessoas que dizem: não, mas eu já conheço a palavra, eu já conheço a Bíblia. É a primeira coisa que alguém que conhece a Bíblia diz: eu não conheço a Bíblia. Tenho muito que conhecer ainda. E aí você fala: não, essa pessoa sabe o que é a Bíblia. Não, eu já li a Bíblia, já entendo tudo o que a Bíblia está dizendo. Não, filho, você não entendeu nada da Bíblia. Esse é o maior exemplo de que você nunca leu a Bíblia. Você leu alguma passagem outra. Você está falando que 1000 passará, 2000 não entrará, dizendo que isso está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é algo que a gente não consegue entender sozinhos. Por isso que a gente se vincula a uma igreja e se vincula a irmãos que podem nos ajudar a ler a Bíblia. Você lendo a Bíblia sozinho é um perigo. Você é perigoso. Você vai ler a Bíblia assim. Vocês já viram lá no Fantástico? Se vocês puderem, depois digitem lá no YouTube, uma entrevista, pastor adúltera. É um caso muito conhecido. Um pastor, ele criou uma igreja e, baseado numa leitura que ele tinha feito da Bíblia, de que era uma virtude adulterar. Era uma virtude adulterar. Aí o repórter pergunta para ele assim: mas escuta, com que base você está dizendo isso, pastor? É, com base na Bíblia. Como assim está na Bíblia? Mostra para mim. E o pastor ousado mostrou. Ele falou: está aqui. Mostrou o verso. Aí o repórter leu: não, pastor, aqui está escrito, vai adúltera. Não falou vai adultera, vai adúltera. E o cara criou essa doutrina. Então você sozinho é um perigo lendo a Bíblia. Você sozinho não pode ler a Bíblia. Você precisa de um grupo com você. Você precisa de pessoas mais maduras na fé que possam expor a palavra de Deus para você. Que você possa entender a palavra de Deus. Que você possa escutar a palavra de Deus e dizer assim: poxa vida, isso faz sentido para mim agora. A palavra de Deus não vai chegar até você dizendo assim: ó, tá certo, viu? Confirmando tudo o que você quer. Não. Porque tem gente que lê a Bíblia para isso, né? Principalmente quando é crente. O crente, quando quer pecar, tem que ser com base bíblica. Esse é o crente fervoroso. Até para pecar, tem que pecar com base bíblica. Tem que ter colocar o texto à prova. Porque tem que ter fundamentação bíblica. E essa é a nossa maior artimanha. Quando a gente lê a Bíblia sozinho, é forçar a Bíblia a estar do nosso lado. Gente bonita e fofa de Deus, a sua salvação é a Bíblia contra você. Por isso, orar e ler a palavra é uma luta. Não é fácil orar e ler a Bíblia. Por isso, a artimanha maior contra o povo de Deus é deixar o povo de Deus sempre longe da palavra de Deus e sempre longe da devoção que a palavra de Deus exige. Porque quanto mais você estiver longe da palavra, mais você vai estar longe de Deus. Mas você estará longe de saber quem você realmente é. Pastor, eu preciso disso. Eu não quero ser mais um vampiro. Não quero ser como um vampiro. Eu quero ter a minha identidade recuperada. Mas eu não quero a minha identidade segundo Adão. Eu quero a minha identidade gloriosa. Eu quero aquela identidade que Deus está forjando em mim para que eu seja como seu filho. A minha identidade como igreja é ser mais e mais rendido ao Senhor, reconhecendo a minha necessidade de todos os dias. Eu quero orar por vocês. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a sermos testemunha do começo e dos grandes começos. Nos ajude a sermos testemunhas da obra do Senhor sendo confirmada na vida de nossas famílias. Nos ajude, Senhor, a não querer ser aquilo que não somos, mas nos ajude a nos tornar mais parecidos com o Senhor. Pela obra que o Senhor realiza em nós, que sejamos como Jesus é. Nos usa para isso. Nos use, Senhor, no nosso casamento como instrumentos de transformação do nosso cônjuge, não a nossa imagem e semelhança, mas a imagem do Criador, a imagem gloriosa do Senhor. Nos livra de impormos naqueles que estão à nossa volta a identidade de nós, que nós queremos que eles tenham, mas que a nossa missão, ou seja de ajudá-los a serem fiéis à palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a caminhar uns com os outros, com a nossa família, na nossa casa, com piedade, mas, sobretudo, nos ajude a orar e ler a Bíblia. Confessamos, Senhor, a maior e mais importante de todas as realidades da vida cristã, a luta que é orar e ler a palavra. Como é difícil orar e ler a Tua palavra, Senhor. E o mais engraçado é que fazemos essa confissão orando, sabendo o quanto ela é dura diante de nós, o quanto ela nos expõe, o quanto ela revela a nossa fraqueza. Somos fracos, Senhor. Nossa fraqueza está no fato de a oração e a palavra, quando são legítimas, elas nos incomodam, elas nos confrontam, elas nos mostram o que nós não queremos enxergar. Nós queremos ser o que queremos ser. Nós queremos nos tornar o que os outros querem que nos tornemos. Mas quando o Senhor diz o que nós somos, quando o Senhor diz que o que somos, o que o Senhor quer fazer de nós lutamos contra o Senhor. Nós rejeitamos a Sua palavra. Estamos fugindo o tempo todo, mas não conseguimos fugir para toda a vida. Porque a Tua graça, ninguém resiste à Tua vontade. Ninguém resiste quando o Senhor manifesta o Seu querer, Pai. Somos presas vulneráveis ao Seu amor e à Sua graça. E Te damos glória por isso, Senhor. Porque nem mesmo a nossa dura cerviz é mais poderosa do que a Sua graça soberana. Obrigado porque o Teu amor, acima de tudo, quebranta o coração mais duro, o coração mais rígido, o coração mais distante, o coração mais frio. Que o Senhor o faça para forjar um povo, forjar uma família, a família do Senhor. Que o Senhor faça isso sempre em nossos corações, a despeito, Senhor, da nossa maneira tão obtusa, tão distante de Ti. Nos livra, Senhor, de vivermos longe da experiência da Tua palavra diária e da revelação bíblica o tempo todo, nos ensinando e orientando para a vida. Que a gente possa crescer debaixo da tua orientação e direção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus nos bendiga.